Meus caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos um ótimo domingo, sobretudo se iluminado pela luz da ressurreição de Cristo, Ele que é a palavra de vida eterna, que nos será dirigida também hoje. Meus caros irmãos, não somos nós a determinar o momento da revelação de Deus. Deus pode se manifestar em qualquer circunstância da nossa vida, mas pela palavra da Bíblia, pela revelação de Deus, percebemos que prefere se revelar e se manifestar a nós no silêncio, na quietude, no recolhimento, porque geralmente nós temos melhores condições de escutá-lo. É importante aprendermos o recolhimento e evitar, sobretudo em certos momentos, tantos barulhos, correrias às vezes estressantes do nosso dia a dia. Outrora, Deus, através de Moisés, introduziu o povo da aliança no deserto para falar-lhe ao coração. Jesus, antes de curar um surdo mudo, chama-o à parte para falar-lhe também mais intimamente e curá-lo. Convido a todos, portanto, a nos empenharmos para não sermos subjugados pelo mundo e seus barulhos, suas perturbações, e nos prepararmos para escutar o Evangelho deste domingo, dia 20 de junho. Muito importante, o dia do Senhor, escutarmos sua palavra, seu amor manifesto através do Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Convido a escutarmos todos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, esta passagem do Evangelho pode ser um retrato da comunidade de Marcos e das comunidades cristãs de todos os tempos, que por falta de fé supõem que Jesus esteja dormindo, ausente dos problemas que nos afetam. Quando Jesus tinha dito: "Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Pois bem, diante dos olhos arregalados dos discípulos, Jesus intervém e acalma a tempestade. Dominar as forças da natureza é ação atribuída ao poder divino. O Antigo Testamento traz vários episódios em que Deus surge controlando o ímpeto da natureza. Tu governas a fúria do mar, Tu acalmas as ondas quando se levantam. Além dos discursos, Jesus se serve também de ocorrências naturais ou de acontecimentos corriqueiros para demonstrar quem Ele é, o Filho de Deus, e cobra de nós um salto de qualidade no campo da fé. Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Meus caros irmãos e irmãs, Deus é o Senhor do mar. Do meio da tempestade, assim se revelou também a Jó. Quem é este a quem obedece até o vento e o mar? A forte ventania sacudia o barco e Jesus dormia sobre um travesseiro. O barco está afundando e ele não se importa? Diz Jesus: silêncio, cala-te. Levanta-se o Senhor e repreende o vento e o mar. O vento parou e o mar se acalmou. Vocês são medrosos, ainda não têm fé? Jesus, queridos irmãos, está presente. É preciso acreditar que Ele é o Senhor do mar. Ainda não tendes fé? Se a tivéssemos, poderíamos dizer ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. É Deus quem põe limites às forças da natureza. Nós, por vezes, perturbamos a ordem do universo. Algumas vezes, usando para o bem a inteligência que Deus nos deu, somos capazes de evitar grandes males ou de corrigi-los depois de acontecimentos. Podemos nos tornar novas criaturas com visão nova de tudo o que foi criado. Vivendo para Cristo e vendo com seus olhos pessoas e coisas, tudo pode se tornar novo. O que era antigo passou. Mar agitado pela tempestade. O vento sopra forte, tudo se agita. A frágil embarcação parece sossobrar. É um momento da história da nossa vida. É uma fase da história da Igreja e da humanidade. Nossos corações desfalecem de pavor e na aflição gritamos ao Senhor e a tempestade se converte em bonança. É uma certeza. Já podemos agradecer a Deus por seu amor e pelas maravilhas operadas entre nós. Só não sabemos quando virá a bonança. Misturada ao som do vento e do mar agitado, ouvia-se a voz amedrontada dos discípulos: não te importa que estejamos perecendo? No choro das vagas, meditava o poeta Alberto de Oliveira e dizia que não é de águas apenas e de ventos, no rude som formada a voz do oceano. Em seu clamor ouço um clamor humano, em seus lamentos, todos os lamentos. Jesus, tão sempre humano, se mostra irritado ao ouvir o clamor humano de seus humanos discípulos. Ou se trata de uma palavra enérgica para afugentar o medo e fazer surgir a fé? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É preciso superar o medo e atravessar a tempestade enfrentando-a com a força da fé. No barco da caridade, remando com fé e esperança, dois remos fortes que se chamam crer e agir impulsionam o barco da nossa existência até o porto seguro. Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? O mar e o vento lhe obedecem. podemos também nós lhe obedecer, firmados na confiança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho verdadeiro que leva para a vida. Em verdade, o que nos parece muito real é a dor que sentimos aqui e ali, neste ou naquele momento. O resto soa-nos como palavras de consolo. No entanto, quantas vezes ouvimos de sua boca: tua fé te salvou. Não é, pois, uma simples palavra de consolo que ressoa em nossos ouvidos, e sim um forte apelo para uma adesão de fé em Jesus Cristo. Não desanimemos, nem desistamos. Se a tempestade o leva até o fundo do mar, lembre-se do profeta Jonas, que desceu até as bases das montanhas, no fundo das águas, e lá se encontrou com Deus, que o pegou e o levou de volta à superfície. Jonas estava fugindo de Deus, e com Deus se encontrou no termo de sua fuga. Não houve punição. Deus o pegou com carinho e levou-o de volta à superfície das águas. Apenas exigiu mais uma vez que cumprisse a sua missão, e ele foi a Nínive. Meus caros irmãos, no meio da tempestade, o amor de Cristo nos impele. O que era antigo passou, agora tudo é novo. Já não conhecemos ninguém à maneira humana. Conhecemos a maneira divina, que é a fé. Pode parecer que Jesus esteja dormindo. De fato, está desperto e presente em cada ser humano. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um dia feliz na paz do Senhor Jesus.